Boa noite aos colegas que fazem o curso Práticas Clínicas. Durante 43 minutos estivemos conversando, longe dos gravadores, sobre a questão de quem é o partilhante. Vocês viram a armadilha conceitual que habita uma questão que aparentemente é tão simples? Viram, eu conversei com vários colegas de várias áreas, perguntei para um professor, diretor de escola, quem é o aluno, perguntei para um colega psicanalista, quem é o paciente, perguntei para um colega psiquiatra, quem é o paciente, perguntei para um colega cirurgião dentista, quem é o paciente. E agora chegamos à filosofia clínica. Vamos trabalhar a questão: quem é o partilhante? Nós vivemos numa base categorial, numa sociedade. Nesta sociedade, entre outras coisas, e pelos padrões de época, é fundamental que certos elementos tenham uma definição pontual. Não apenas pela relação com a própria área, mas pelas relações entre áreas. Se eu procuro um cirurgião dentista, um psiquiatra, uma escola que tem um diretor, eu vou lá e pergunto: quem é o professor? Quem são os professores? Qual a habilitação? Em que áreas eles atuam? E aí o diretor me diz: este é o professor de história, este é o professor de geografia. Ok, e aí eu já tenho uma construção prévia de quem é, o que faz, as atribuições, ainda que eu saiba que há muitas variações dentro disso, mas um conceito básico precisa haver. Então, se vamos a um hospital e perguntamos quem é o médico, vai aparecer ele: aqui está, ele está de plantão aqui no nosso ambulatório. Qual é a especialidade dele? Ele é clínico geral. Ok. Se eu chego a esse mesmo hospital e pergunto: este é o médico? E a enfermeira-chefe me diz: não, este é o paciente. Então eu já tenho uma ideia de uma pessoa que procurou o hospital, está com alguma questão somática, está sendo atendida, será atendida, não é? Mas sei que esse paciente não é o médico que atende, não é a enfermeira, não é o motorista da ambulância, etc. Isso é uma questão da nossa sociedade. Bem, chegamos à filosofia clínica. Se nós vamos a um programa de entrevistas, se nós vamos participar de uma mesa multidisciplinar e alguém nos pergunta: quem é o partilhante? Quem é esse que vocês chamam de partilhante? Bom, essa pessoa que assim nos dirige, ela não está provavelmente, e isso claro vai variar conforme o contexto, provavelmente não está me perguntando as questões mais profundas e filosóficas que veremos logo a seguir. Ela está me perguntando um conceito social, urbano, para trabalharmos entre as áreas. Assim como ele, que é médico, neurologista, endocrinologista, que me fez essa pergunta. Há pouco antes eu havia feito a pergunta para ele: quem é o paciente? E ele me disse: é a pessoa que me procura no hospital e tem um problema no sistema nervoso. Este é meu paciente. É este com quem eu vou conversar. Se ele tiver um problema educacional, teológico, de outra área, e não disser a respeito a isso que eu atendo, eu não tenho muito o que fazer com ele, não. Vou encaminhá-lo. Claro que aí nós podemos problematizar, sim, mas pode ser um problema teológico ligado com isso? Sim, ele sabe também. Ele não ignora esses problemas. Ele vive esses problemas. Mas ele me deu uma resposta social dentro da nossa base dos exames das categorias. A época que vivemos, a língua que falamos, essas coisas. E aí, esse colega médico se dirige a nós e diz: e para você, que é um filósofo que trabalha em clínica, quem é esse que você chama de partilhante? E então eu respondo para ele: olha, desde aqueles cadernos A, B, que foram escritos há mais de 20 anos, nós assumimos que um partilhante é alguém que vai dividir um caminho comigo, vai partilhar um caminho comigo, numa trajetória de vida. É esse. Esse que chega até nós, ou chega porque às vezes chega perdido, nem sabe pelo que veio, vem meio desesperado, não sabe nem sequer quem somos e o que fazemos. É esse que às vezes vem com um sintoma, um assunto que nós chamamos de assunto imediato, não é? Pode coincidir com o último, eu não sei, mas é alguém que está comigo e que vai partilhar comigo um caminho. Nesta partilha, eu tenho como pressupostos alguns elementos que eu trago, assim como essa pessoa traz. E tudo o que acontecerá será resultante da intercessão. Esse nome é tão forte em filosofia clínica que, inclusive, a Mônica colocou o nome do instituto dela de intercessão. Né? Tem uma grande relevância, de fato, nos cadernos, eu coloquei em algum lugar, que na clínica tudo resulta desta condição, não é? A própria condição da clínica. Muito bem, então ele já sabe, é aquele que está com vocês e que partilha o caminho, é isto? Sim, esse é isso, por isso que nós denominamos partilhante, não paciente, não pessoa, não é? Como seria indicado, por exemplo, por Monnier, quando ele fala, e outros elementos. Bem, mas isso não resolve nossos problemas, e vocês sabem, filosoficamente nós estamos aí diante de uma grande armadilha conceitual, uma delas, entre várias que vivemos em nossa época. Vamos então imediatamente agora aprofundar e lidar com essa questão que traz vários níveis de complexidade. Separei duas obras para trabalharmos, mas não sei se faremos mão delas hoje, uma vez que por 43 minutos a gente ficou em conversações aqui, não é? Pode tirar o espaço agora da parte que precisamos ver. Se existir tempo, nós veremos um pouco da neuroliteratura, uma obra belíssima, sobre vários aspectos que se aproximam e se afastam do que estamos colocando. Enquanto isso, vamos para a questão. Como dimensionar esse elemento partilhante? Uma coisa é a resposta urbana social que eu preciso dar como profissional, como um ser da sociedade na qual eu vivo, não é? E que preciso prestar contas por isso. Se eu for a um juiz um dia e o juiz me disser, esta pessoa você atendeu, é seu partilhante, certamente ele não vai gostar se eu começar com teorizações filosóficas que não dizem coisíssima alguma para uma sociedade dos homens. Para uma sociedade dos homens, nós somos cobrados e temos a obrigação moral, ética de definir. Não é? Então, diante disso, vocês já sabem como definimos o partilhante. Não é? Agora começam nossos problemas. Bem, se nós definimos partilhante, alguém com quem nós vamos dividir um caminho, partilhar um caminho existencial, a quem nós colocaremos os nossos serviços filosóficos, vamos acordar uma série de preceitos com essa pessoa, desde remuneração, horário em que nos encontraremos, alguns outros elementos. Tudo isso é parte do conceito. O partilhante, por exemplo, pode estar a qualquer momento, qualquer hora e de qualquer forma conosco. Pode nos ligar às 3 da manhã e ficar até às 6 numa consulta. Quer dizer, vocês têm que definir. Muito bem. Então, o primeiro elemento é esse partilhante, não é? Essa pessoa, esse ser humano. Ele é definido a prioristicamente por nós, ou seja, primeiro tem a filosofia clínica como teoria, você vai estudar os livros, os cadernos, e lá dirá para você, olha, partilhante é assim, você lida com ele desta forma, então está tudo definido? Ou lá apenas há um pequeno prefácio que contém nele prerrogativas éticas, morais e outras para você poder se aproximar desta pessoa e a partir dali você vai flexibilizar coisas, você vai até o próprio nome, de partilhante, como diz o caderno A, em alguns momentos isso inverte de tal forma que nós, às vezes, somos os partilhantes dos nossos partilhantes. Né? Então, há vários elementos aqui. Para algumas pessoas não é assim como eu estou dizendo. Okay? Para alguns colegas, que fizeram a filosofia clínica das várias áreas de onde provém, eles já assumem isso. Isso já está construído, fechado, não há mais espaço para uma abertura aqui. E uma das críticas que alguns farão é: mas então como pode ser filosofia clínica se todo o resto diz o ser humano na sua plasticidade, o ser humano na sua construção, o ser humano na sua alteridade, como pode? Uma coisa é compreendermos que a partir lá do conceito, do livro, que precisa prestar contas disso, se faça uma definição prévia como uma aproximação que então passará por várias revisões. É ruim, mas é talvez uma das melhores atitudes, maneiras que podemos fazer na nossa sociedade. Não é? Mas se já fechamos e dizemos não, o partilhante será sempre o partilhante. A minha resposta para isso é que não acho que o partilhante será sempre o partilhante. Acho que isso pode se desconstruir no ambiente da clínica. Acho que o partilhante pode ultrapassar esse elemento, tornando-se ele filósofo clínico durante os trabalhos, e acho que pode ir muito além desses elementos. E isso não são só palavras, não. Vários dos senhores têm vários anos aí de clínica, já atenderam muitas pessoas, não é? Eu, nesses 25 anos, atendi já na casa dos milhares de pessoas, eu tenho experiência muito grande na clínica, e vocês sabem, não é? Há de tudo. Há um verdadeiro oceano de situações e elementos aqui para acharmos que isso está codificado, cristalizado e fechado. Não é assim. E nem mesmo a nomenclatura garante que seja assim. Ainda que a pessoa assuma a posição de que ela é o filósofo clínico, ela está investida dessa autoridade, ela estudou, a roupa, o consultório, tudo é dela. A ambientação, a condução, olhem, nem de longe imaginem que isso é assim. Ao aprofundarmos elementos na alma humana, muitas vezes essas coisas derretem. Às vezes na clínica, um partilhante nos diz uma coisa que faz simplesmente essa interseção que temos com ele assumir uma outra orientação muito distinta, podendo inclusive inviabilizar a clínica. E, dependendo de como for colocado, o contexto em que for colocado. Vamos a exemplos práticos disso que estou falando? Ok. Ah, você está na quarta consulta com essa pessoa que você atendeu, esse partilhante, vocês acordaram o dia, o horário, os honorários, como funciona a clínica e tudo mais, muito bem. E na quarta consulta, esse seu partilhante lhe diz algumas coisas filosóficas que fazem você duvidar do que você está fazendo. Okay? Por exemplo, ele diz para você assim: doutor, o senhor me acompanha aqui na clínica? E você diz: sim, eu acompanho você. Eu posso lhe fazer algumas perguntas, doutor? E você responde de novo que sim. E ele pergunta: eu sou casado? Eu tenho quantos filhos? Eu moro aqui, na sua cidade, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, ou eu moro em outra cidade? Eu trabalho, doutor? Qual é o meu trabalho? E então você fica olhando para ele e diz: como assim? Ele diz: o senhor sabe responder alguma dessas questões? Eu estou a quatro, essa é a nossa quarta consulta. Nós estamos trabalhando há 4 horas. O senhor me ouviu nessas 4 horas? Alguma coisa do que eu lhe disse? Pode responder algumas dessas perguntas que eu lhe fiz? Porque a impressão que eu tenho é que o senhor não me ouviu em nada do que eu lhe disse. Esse é um exemplo. Há muitos outros. há exemplos epistemológicos, há exemplos éticos, morais. Querem ver um exemplo de outra ordem, ético, moral? Na quarta consulta, esta partilhante é uma moça, ela tem 23 anos, está grávida e diz que vai abortar. E que gostaria muito que você acompanhasse neste processo todo, porque envolve certas questões delicadas e legais. E você pode fazer o que quanto a isso? Você pode dizer para ela, olhe, diante do que trabalhamos até aqui e diante do que você está colocando, eu não tenho como lhe responder afirmativamente, dizendo sim, vou acompanhar. Ela diz, então o senhor está negando, está me afastando do consultório, assim que o senhor trabalha? Você dirá, não estou afastando, não estou dizendo que vou deixar de atender você. Você disse que quer que eu acompanhe você nesse trabalho do aborto que você está me comunicando, você não está me consultando se vai fazer ou não, e o que eu acho como seu terapeuta, ou se eu devo achar alguma coisa como seu terapeuta. Você me trouxe uma situação de fato, no momento da clínica em que, como eu lhe disse, preciso colher a historicidade, tal qual um médico faz os exames de imagens, de laboratoriais e outros. Estou fazendo os exames para depois ter algo a propor a você como tratamento. Há inúmeras outras questões, de várias ordens, que fazem problematizar, e aquele que vai se refugiar então nesse primeiro elemento conceitual, dizendo, alguns vão recuar imediatamente, vão dizer, você é partilhante, eu sou filósofo clínico, as coisas estão... Só que não há uma métrica exata, nem um horário e nem um momento para você fazer isso. Por vezes, alguns ao tentarem fazer isso, descobrirão que o tempo já passou e que você não tem mais como agora argumentar dessa forma. Licenças foram tomadas, elementos foram ultrapassados e não há mais como recuar para isso. Então, aliás, entre outras coisas, é por esse motivo também que muitos colegas fixam que são de fato filósofos clínicos, este é o papel existencial e não haverá qualquer outra coisa. Eles não se afastarão deste elemento. No caderno A está escrito lá para os senhores que em alguns momentos a filosofia clínica pode de tal maneira se desenvolver no âmbito do consultório da existência que inviabilize a própria existência dela. Pode acontecer, ok? O terapeuta pode precisar encerrar os trabalhos, alegando que não tem como continuar dentro da metodologia que foi proposta lá no início e que vai encaminhar a pessoa para um outro profissional que possa atender as demandas que surgiram ali. Isso pode acontecer. Bem, mas dentro de quem é o partilhante? Nós temos aqui vários outros assuntos muito importantes. Vou passar agora a um outro. Por favor, anotem dúvidas, considerações, reflexões, tudo que vocês desejarem colocar, teremos espaço. Essa é a primeira aula sobre o assunto. Um outro ponto que anotei aqui diz a respeito. Vejam, a questão é sempre esse ponto. Quem é o partilhante? Um segundo ponto. Por vezes, o partilhante não depende do filósofo clínico, da filosofia clínica, das nossas teorias, não. Por vezes um partilhante é assim nomeado e entendido pela sociedade. A sociedade necessita construir em alguns elementos a figura do partilhante. A sociedade precisa, em alguns momentos, construir criaturas cujas demandas se aproximem disso que nomeamos como um partilhante, alguém que busca, que tenha inclinação existencial por dividir um caminho, seja com um terapeuta, seja com alguém de outra área. Então, esse que nos vem, já nos vem construído conceitualmente pela sociedade. E às vezes ele mesmo não sabe. Fruto do meio, produto do meio de uma época, ok? A sociedade, assim como produz certos elementos que só agora temos na nossa sociedade, essa singela garrafinha de plástico aqui transparente é fruto da nossa época, da nossa cultura, da nossa sociedade. Aliás, está proibida na Europa, em muito pouco tempo não se poderá mais ter esse tipo de artefato aí. Mas isso é da nossa época. Ao construir algo assim, a sociedade gera necessidades, gera inclinações, gera propensões, modos de ser, também recua de outros. Algumas pessoas, não todas, são frutos do meio em relação a determinados aspectos, ainda que elas sequer suspeitem disso. Por vezes, a sociedade, como está estruturada, nós já vimos isso em aulas como no outro curso, Filósofos e a Filosofia Clínica, quando estudamos Walter Benjamin e outros filósofos que trabalham e colocam essa questão. Por vezes, infelizmente, algumas pessoas só existem como elo de passagem. Então, às vezes, uma pessoa nasceu não como fruto de amor, nasceu porque o casal trabalhava lá na lavoura, precisava de um filho para ajudar, porque eles estavam ficando velhos, alguém tinha que tocar a lavoura, não é? Então vem o filho. Ele nasce como um elo social, como um elemento sistêmico para cumprir funções, etc. Não com as peculiaridades de liberdade e transcendência de um ser humano. Em outros lugares, em outros contextos, já surgem pessoas no nosso mundo com um ambiente da alteridade, um ambiente da transcendência. Nascem para a transcendência. Já há muitos assim. Se vão usar isso ou se vão fazer outra coisa, como saber? Então, nesse ponto específico, algumas pessoas são construídas já como partilhantes, como pacientes. Algumas pessoas já são construídas socialmente como aqueles que vão frequentar hospitais, clínicas. Como se dá essa construção? Como podemos saber que isso ocorre? De que maneira podemos identificar isso? Quem é essa pessoa? Quem é esse cidadão que é feito da sociedade para isso? Uma das maneiras de sabermos, uma das maneiras de localizarmos isso, é pelos caracteres. Olhem as características. Em uma ocasião, nós fizemos um estudo bastante profundo em Aldous Huxley, um estudo duplo, né? Trabalhamos a obra sobre percepção que ele tem e trabalhamos Admirável Mundo Novo. Lembram? Pessoas que já vinham ao mundo com funções, com status, com classe social, com tudo definido, quanto viveriam, o que fariam, etc. Acham que é preciso um apelo dramático como aquele, que no nosso mundo não há lugar assim? Há pessoas que, onde elas nascem e crescem às vezes, já é dito diretamente ou de maneira sutil, mas muito forte, que elas farão, no que elas trabalharão, a índole que terão, e muitos sabem o que fazem, adotam isso perfeitamente, se tornam fruto do ambiente, do meio. Ao estudarmos tais pessoas, tais caracteres, chegamos à sociedade que as constituiu, em linha reta. Claro que não vamos universalizar, há pessoas que ultrapassam, mesmo nessas condições, ultrapassam, quebram tudo isso e vão embora. Outras não, outras se tornam reféns, alguns até gostam disso, e o papel deles de doente, entre aspas, paciente, partilhante, outra coisa, lhes cabe bem. Cumpre funções importantes na malha intelectiva. É pela doença que essas criaturas se tornaram saudáveis. É pela doença que elas são saudáveis. Ok? Eu estou usando muito conceito e pouco exemplo. Eu vou descer mais aos exemplos, para que isso não fique vago com os senhores. Às vezes, numa família, você tem aquela pessoa permanentemente enferma de um elemento, e quando você examina as funções, você descobre que, graças a esse permanentemente enfermo, toda a família gravita em torno dela, os cuidados, o amor que gera, que une irmãos e tudo mais. Enquanto essa pessoa vive, a família vai bem, obrigado. Graças à doença dela. morreu a pessoa, morre parte da família. Um se perde nas drogas, outro não vê mais sentido na vida e muitas outras coisas acontecem. É apenas um dos exemplos. Por favor, não vamos agora tomar isso como regra, e qualquer lugar que tenha uma pessoa enferma por muitos anos, vamos achar que é isso, não é? Isso é um exemplo e bastante precário, aliás, para essas coisas. Então, segundo, o partilhante pode ser construído pela sociedade dos homens, independente de haver terapeutas ou não. Nunca se perguntaram se de fato há pessoas que são doentes? Quem é que diz que a pessoa é doente? Uma sociedade que diz: eu preciso que você trabalhe 8 horas por dia, que você bote um filho no mundo, que você tenha a sua casa, que você pague a luz, a água, o imposto. Não é uma sociedade que nos diz isso? Se você destoar muito disso e começar a atrapalhar o movimento da sociedade, olha, nós temos lugares para você. Não é? Você pode ir, por exemplo, para um hospital, se o problema é somático. Se você está com muitas discordâncias mentais, o lugar é outro dentro do hospital. Ou nós podemos botar você em um educandário para você compreender a importância participativa social. Ou nós podemos botar numa cadeia também, é um outro lugar. Dependendo de como você discordar, a cadeia também é um bom lugar. Ou, se quiser, pode ser banido para algum lugar aí desabitado, você pode ir. Tem muitos lugares desabitados. São os recursos usuais de uma sociedade. Quando alguém dentro dela tenta viver conforme as normas dela e não se adapta muito bem, esse é um dos preceitos e um dos critérios que faz dessa pessoa um paciente, um partilhante, um necessitado de ajuda. Não que ela seja. Se ela acreditar nisso, está bem construída como paciente, como partilhante, e chegará ao nosso consultório acreditando nisso, que de fato ela precisa de ajuda de um profissional. Para quê? Doutor, para me constituir junto a esta sociedade. Como sabemos? Pelas demandas, pelos assuntos últimos. Qual é o assunto último? Doutor, eu preciso ter uma família, ela nos diz, porque ela não tem ninguém, sozinha, e ela acha que isso é um problema na sociedade. De onde vem isso? Lá no lugar onde ela vive, uma pessoa que está assim sozinha é esquisita, precisa ter uma família, filhos, tudo. Um outro já vai em idade avançada para os nossos padrões de época e se acha problemático porque nunca teve um relacionamento estável na vida. E isso é um problema, segundo ele, conforme os padrões da sociedade lá local. Ou seja, nós verificamos as linhas, as coordenadas das relações entre o que é trazido, de onde é oriundo, tanto quanto possível, e sabemos muitas vezes que quem é o partilhante é esse sujeito que a sociedade assim nomeia e que empurra para o filósofo Pino, que pode participar disso, se achar que esse elemento é predisponente ao que ele está fazendo. Ele pode até, em alguns casos, infelizmente, agravar a situação. Que pena, porque o nome filósofo antecede a clínica. Quer dizer, nós trabalhamos esses elementos com profundidade. Vou fazer uma parada, porque ainda temos mais outras derivações e linhas de chegada para ouvir os senhores. Vou desligar aqui o gravador. Após as reflexões dos colegas, os aprofundamentos diante do que trabalhamos até aqui, convido a continuar. Okay? Essa é a primeira de 3 aulas e vamos nessa trilogia muito longe, nessas conversações. Muito longe. E haverá um momento de grandes dilemas mais à frente. Por isso, essa base, a construção dela sólida, bem feita, é necessária para as orientações que virão a seguir. Muito bem. No entanto, há outras raízes e outras fontes para essa questão: quem é o partilhante? Vamos ver mais uma dessas raízes dessa questão, que não é propriamente confortável, pelo que eu já vi, já trabalhei em outras cidades, em lugares do Brasil, quando cheguei perto da questão, como veremos agora. Mas aqui o senhor sabe, estou tratando com um grupo de terapeutas, pessoas que já têm uma longa trajetória, estudos avançados, e esse é um curso avançado também. Uma outra raiz para quem é o partilhante é uma derivação peculiar. Considerem, por favor, que um grupo de estudiosos se reúna para elaborar pesquisas. Já houve muito disso em filosofia. Por exemplo, vamos tomar o Círculo de Viena como um dos elementos disso, né? Círculo de Viena. Então, os colegas austríacos aprofundaram, estudaram elementos de linguagem importantes. Nessa construção desses elementos de linguagem, alguns fatores linguísticos derivaram para outras atividades, para outras situações. Com a chegada, não dá para dizer que propriamente foi uma chegada, né? Wittgenstein sempre foi alguém que transitou para dentro, para fora, de vários lugares, não podemos dizer que Wittgenstein estava no Círculo de Viena, ainda que, claro, as conversações sempre foram muito fortes ali. Mas os próprios trabalhos desse grupo, que tinha uma proposta, não é, bem nítida, dada a deflação dos verbos, a inflação dos verbos, a deterioração dos processos linguísticos, a ideia era fazer um recuo, não é? Houve muitas expressões e termos, como, por exemplo, atomismo lógico e outros, até que chegássemos de novo a uma palavra que estivesse identificada com a coisa em si, uma tarefa muito difícil, mas eles estavam buscando uma espécie de renovação, um novo princípio diante das coisas. Muitas palavras já não diziam nada, já não se referiam a coisa alguma, né? Não tinham qualquer relação. Muito bem, isso foi levado em alguns lugares para as terapias. Isso gerou certas necessidades. Figuras surgiram em algumas áreas por decorrência desses estudos. Isso, por exemplo, foi respingar lá na economia, lá na política, em outras áreas distantes que não eram áreas para as quais o discurso filosófico estava endereçado. Mas o discurso acabou gerando uma série de criaturas, trabalhadores, contextos e situações. Se nós tivéssemos construído filosofia clínica apenas como um diletantismo para um grupo fechado, como houve, por exemplo, em Princeton, grupo de física e outros grupos, estudo entre nós, não é? Ainda assim, é muito improvável que ela não derivasse para a clínica e para outras áreas, para consultório, construindo, agora vejam o detalhe, construindo ela a figura do partilhante. Mesmo onde não existisse partilhante, construindo ela a demanda, a necessidade, o produto. Que, por sua vez, em interação com ela, poderia apresentar uma série de reorientações de outras construções, como mudanças na própria filosofia clínica, novos endereços existenciais e outras coisas, até a desfazendo. Não é só ela, não é apenas ela que teria essa questão. Bem, após uma interrupção, retornamos então, fazendo então a construção do partilhante. Uma teoria que foi caminhando, que foi sendo construída, que foi trabalhada, foi ilustrada, exemplificada. Por vezes, a filosofia clínica poderia ter outro endereço. Não o atendimento para pessoas, para o estudo humano, como ela se dispôs a fazer, não é? No entanto, poderia, até inadvertidamente, ela ter construído a figura do partilhante. Ou seja, não que houvesse uma demanda por filosofia clínica, não que houvesse uma situação por. Agora, em psicologia, psicanálise, psiquiatria, terapia ocupacional e tantas outras, o mesmo podemos dizer. Não é que há alguém que precisa de determinada coisa e, portanto, vamos inventá-la. Às vezes é o contrário. Surge determinada coisa que diz, bom, agora que eu surgi, eu preciso que exista num ambiente social determinada criatura, conceito, coisa. Pronto. É o contrário que às vezes se desenvolve. Gerando problemas muito interessantes. Porque uma vez que vamos supor, na filosofia clínica nós não temos a figura da doença, da normalidade, não é? Nós temos as características, assumimos que cada situação, pessoa, contexto tem suas características e queremos compreender isso de modo a ver quais são as orientações existenciais. Mas há áreas que acreditam ainda que é preciso trabalhar por algo chamado doença e normalidade. Definem o que é doença, definem o que é normalidade e olham para o horizonte e aquilo que não estiver de acordo com essas métricas, lá está algo que parece doença. Vamos atender. Como isso está ficando cada vez mais óbvio e mais difícil de sustentar, agora isso derivou. Muitos já não usam mais doença. Agora se fala, nós buscamos o equilíbrio, a harmonia. Não acreditamos mais que haja doença e normalidade. Olha, é tão problemático quanto. Porque aí você olha para o horizonte, segundo o seu critério do que é equilíbrio e harmonia, você diz, lá não há equilíbrio, lá não há harmonia, vamos lá para produzir harmonia e equilíbrio. De novo o mesmo problema. Ok? Quer dizer, você está agindo de novo nesse sentido. Agora, se teorias como psicanálise, psiquiatria, filosofia clínica e tantas outras, se elas, porque não foi exatamente assim, né? Mas se elas têm a possibilidade de elas produzirem esses a quem elas chamarão de partilhantes, doentes, pacientes, não seria interessante examinarmos o que nelas faz gerar partilhantes? O que nelas faz gerar pacientes? O que nelas faz gerar doentes? Podemos usar vários exemplos aqui. Um deles, se não existisse na sociedade dos homens alguém que se encarregasse e que dividisse o mundo, e que acreditasse que há pessoas normais e pessoas doentes, o que seria feito? Por exemplo, quando um sujeito ali na esquina apresentasse um comportamento muito diferente em relação a determinadas coisas, nós olharíamos ele e diríamos, bom, ele tem características que fazem com que ele possa ser atropelado. Será que é isso que ele quer? Já que não há doença, não há isso, não há aquilo, como orientar tal situação? A dificuldade na resposta é que há várias implicações aqui, sendo uma delas muito importante, é que esse fator dificilmente estaria isolado. Não é? O fato de psiquiatria, psicanálise, filosofia clínica, terapia ocupacional, psicodrama, gestalt e tantas outras produzirem certos elementos, isso não é isolado. Filosofia clínica, psicanálise, psiquiatria, psicologia estão também inseridas nesses elementos e podem ter sido elas construções, como foi construção o próprio partilhante. Elas podem ter vindo. Exemplo, a sociedade dos homens precisava que as fábricas tivessem operários trabalhando, produzindo Volkswagen, produzindo comida sintética, produzindo muitas outras coisas. Quando um sujeito atrapalhava, questionava e tudo mais, essa sociedade disse, precisamos de um profissional para ele, vamos criar a figura do policial. Não, não dá, porque isso que ele faz não é para ser preso, só está discordando e atrapalhando. Então um outro profissional, uma figura que tem autoridade diga que ele não, que as ideias deles estão erradas, que isso que ele está fazendo está, que ele está errado, pronto, que ele precisa de um tratamento para poder concordar, ficar na fábrica produzindo automóveis, Volkswagen, e que também vá para a indústria produzir frangos para o jantar, pronto, isso é talvez, ou outro profissional de outra ordem, e aí foram construindo, talvez um educador para mostrar para ele a importância, vamos construir escolas. Não foi assim nessa ordem que essas coisas aconteceram. Elas aconteceram numa caminhada continuada na qual esses fatores estiveram integrados. Mas dentro disso, observem, a sociedade pode não só apreciar que existam homens que possam com autoridade dizer aquele ali é louco, ó. Ele é diferente dos outros, ele é maluco, vamos descredenciá-lo. Não dá mais para colocar numa fogueira, esse tempo já passou. Mas podemos fazer outras coisas com ele. Vamos dar um choque nele com insulina, porque choque elétrico também já está caindo em desuso. Vejam. Entre outras coisas. Nesse sentido, é importante que examinemos nossa identidade, nossas raízes. Quando, em vários momentos, me perguntaram como surgiu a filosofia clínica, eu digo que a filosofia clínica surge há 2.500 anos. Pré-socrática. É óbvio que ela surge antes do movimento socrático. E vem se desenvolvendo desde então. Agora ela obteve esse nome, filosofia clínica. Obterá outros nomes, terá outras derivações e talvez desapareça daqui a algum tempo. É isso. Talvez não seja mais necessária uma filosofia clínica. E particularmente vendo como alguns trabalham com ela, não sei, fico às vezes bem apreensivo. Então, esse terceiro ponto trata da questão de quando esses elementos surgem como uma derivação dos próprios estudos daquela área. Às vezes nem era propositado. No caso da filosofia clínica, sim, ela nasce dentro de um hospital. Sim que ela era construída. E ela nasce com o propósito de ajudar pessoas que padeciam de dores que não eram as dores da carne médica, que eu falo. Pessoas que tinham angústias, apreensões e outras coisas. É lá que ela vai começar a ser construída e caminhada até o que vocês receberam nesse momento. Então ela foi sim endereçada. Inicialmente é isso, não quer dizer. Hoje já se ramificou. Tem engenheiros agrônomos usando filosofia clínica. Nós temos engenheiros civis, nós temos advogados, promotores, juízes, nós temos pedagogos, teólogos. Ela se ramificou, é natural, ela se diversificou, muitas contribuições valiosas estão surgindo em várias áreas e isso é bom, é bem-vindo, claro, não é? Vamos ver, trabalhar sempre com os cuidados e as prudências sempre, mas a expansão nas empresas também, né? Nos hospitais, nas escolas, é isso. Bem, temos mais um ponto importante a ver sobre isso. E quando, em tudo isso que nós vimos até aqui, vou fazer uma parada técnica aqui no gravador. Retornamos então para a parte final do nosso trabalho de hoje, marcada por muitas conversações aí importantes, né, que fizemos. E isso vai tornar a gravação um tanto quanto menor depois. No entanto, teremos aí mais duas aulas sobre o assunto. Bem, até aqui nós vimos os elementos relacionados ao que está em torno, ao que se esparrama, mas ainda não vimos nestas perspectivas, uma muito importante, muito importante, essencial, que é a perspectiva da própria pessoa, do próprio partilhante. Ele como criatura, ele em sua identidade, ele como elemento referencial. Apressadamente alguns colocam que tudo será para o partilhante, tudo será para esta pessoa, tudo, e olha, eu convido a fazer um aprofundamento sobre essa fala, sobre essa revisão de elementos, não é? Há muitos chavões terapêuticos na nossa época que já não possuem qualquer lastro e que não resistem a uma abordagem, a uma conversação mais demorada e reflexiva sobre isso, não é? Alguns vocês já estão habituados, como aquelas questões de primeiro você tem que se gostar para então gostar da outra pessoa, primeiro precisa se amar para então amar a outra pessoa, entre outras coisas assim que durante muitas décadas em terapia se sedimentaram e parecem agora verdades absolutas e não são. A pessoa pode amar o outro, não se amar, e isso não fazer qualquer falta, não é? Pode gostar do outro, não se gostar, e isso também não ter qualquer elemento maior. Há que se ter cuidado com esses elementos. Um deles é colocar a pessoa que é atendida nem clínica como centro de todas as ações, o objetivo de todas as ações. Não é um rei em seu feudo a ser servido em suas volições, em suas demandas. Olha, do ponto de vista de uma fundamentação, é muito grave, muito grave. Não é? O partilhante, a pessoa, vamos supor, a pessoa, não é? O partilhante, ele pode, por sua vez, ele, construir, edificar as propriedades de uma clínica. A construção não se dá, então, de algum lugar onde alguém formula um campo teórico, um campo prático e vem e oferece à pessoa ou uma sociedade que cria a necessidade. Por vezes, o epicentro desse fenômeno, a partir do qual ele surgirá, é a pessoa. Ela constrói uma demanda, por vezes inédita, característica, um ato de transcendência, de construção. Ela pode gerar um elemento que dirija e faça construir uma teoria que a coloque na condição de partilhante. Ela pode construir um elemento que a coloque numa situação na qual ela terá, olhem, entre outras coisas, alguém que a acompanhe, alguém que explique a ela coisas que ela não consegue explicar, alguém que a cure, às vezes, entre aspas, é o que ela demandará, é o que ela buscará, entre outras muitas coisas. Ou seja, por vezes, a pessoa é o elemento que constrói a teoria, que ela é a pessoa que constrói lá fora a medicina, a pessoa que constrói lá fora a psicologia, a psicanálise, a filosofia clínica, e não o movimento contrário. Nos nossos dias, nem sempre fenômenos assim serão visíveis, porque já está tudo construído. Já existe uma coisa chamada psiquiatria, psicanálise, filosofia clínica, psicologia, psicodrama, gestalt, análise transacional. Não é? Já existe isso. Então, fica mais difícil observarmos o fenômeno de construção da pessoa quando genuíno, no sentido dela propor esses elementos e não o contrário, já existir e aí ela surge uma demanda de precisar de ajuda, de alguma coisa assim, e ela então vai buscar esses elementos. Mas eu sei que, colocado assim, isso carece de exemplos, carece de certas aproximações que faremos agora. Veja as aproximações em torno disso. Você tem um amigo, uma amiga, e esse amigo, essa amiga, um dia surge diante de você com uma série de letras e caracteres que não fazem sentido. Você diz, o que é isso? E a pessoa disse que por diletantismo, misturando dialetos, ela já estudou letras em algum tempo na vida dela, mas ela, na verdade, depois se tornou pintora, ela acabou construindo aquilo. Ela não tem muito bem ideia do que serve, mas ela diz que para ela aquilo ali, e ela dá um nome lá qualquer, ajuda a compreender a existência, ajuda a se sentir acompanhada na existência e, portanto, para ela está excelente. Muito bem, ela, vejam, a partir dela surge esse movimento lá fora. Ok. Isso que foi construído ali vai ter caracteres dela, caracteres aleatórios, outras coisas mais. Só que no exercício daquilo, à medida que ela se coloca ali, um dia ela chega e diz para você: olha o que está acontecendo aqui, formou esta frase inteira que eu entendi muito bem, e mais esse desenho que está me dizendo que é a resposta para determinada coisa. Eu nunca tinha pensado nisso, fala a pessoa. E você observa que ela tomou aquilo como fidedigno, como correto, como apropriado, e que ela tende agora sim a acatar aquilo que diz respeito a uma posição qualquer lá nos estudos, no trabalho dela, em outro lugar. Vejam, a teoria ganhou vida própria, já articula as palavras que se movem e devolveram à pessoa tal coisa. De certa maneira, muitas vezes o campo da teoria e da terapia acaba sendo assim como eu estou mostrando para vocês. Há que se ter cuidado com estes elementos, não é? Por vezes uma pessoa agirá assim com relação ao filósofo clínico, ao terapeuta ocupacional, ao psicodermatista, desta forma. E nem sempre isso é visível. Nem sempre isso é assim tão particionado e didático como estou colocando assim. Muitas vezes esse fenômeno ultrapassa a identificação e cai no terreno da vivência empírica. Só talvez seja compreendido muito tempo depois. Ou seja, quem é o partilhante neste caso? Já que ele construiu a teoria, ele construiu a terapia. Ele ainda pode ser dito partilhante, ou partilhante é a terapia dele que ele faz? Se alguém disser: você é partilhante, você é paciente, ele pode dizer: não, paciente é a psicanálise, paciente é a psiquiatria, paciente é a análise transacional, partilhante é a filosofia clínica, não eu. Ela é minha partilhante. Eu a conduzo, eu a mostro, etc. Já pensou que esta pessoa pode, no âmbito da clínica, dizer isso, e dependendo do que transcorre, é legítimo, é autêntico, é concreto? E nesta inversão de coisas, que não estamos falando apenas da identidade, há muitos outros fatores aqui envolvidos ali da identidade. Há elementos de responsabilidade, de atribuições e até da ação que vai decorrer a partir daí. Há muitos elementos envolvidos, muitas questões a considerarmos em torno desses elementos. Mas há um outro fator que agora eu vou deixar como uma abertura para a nossa segunda aula sobre o tema na semana que vem. E esse outro fator é bastante instigante, que é uma pergunta. A pergunta é: isso tudo que vimos aqui, de fato, possui relevância no âmbito da clínica que nós fazemos, se considerarmos o aspecto social dela, os nossos cotidianos no consultório? Ou será que no nosso cotidiano no consultório isso tudo já se automatizou? Você está no seu consultório, alguém liga para você: se eu preciso de um atendimento em filosofia clínica, o senhor tem um horário para mim? Você diz: tem, hoje às 4 horas, por favor, venha. E você atende a pessoa. Tudo isso que nós consideramos, será que tem essa profundidade toda? Eu acho, mas vou falar apenas por mim, que para boa parte dos colegas não, e nunca sequer pensaram dessa forma ou nada por aí. Já tem isso automatizado, já tomaram um elemento social como a justificativa para tudo isso. De fato, para muitas vezes, inclusive quando alguns vão querer questionar isso, isso não tem relação com o que está se passando. Isso não é apropriado, isso já se dissolveu. Na própria caminhada da clínica, fatores como estes que vimos hoje muitas vezes se tornam irrelevantes. E querer reeditá-los e trazê-los para a pauta do dia, às vezes é completamente despropositado para aquilo que está acontecendo. É contraproducente. Você está fazendo um diletantismo que não cabe mais à clínica, não é? Precisamos ver cada caso, como é em cada caso, como essas questões vão se passar. Com isso, chegamos hoje ao final dessa nossa primeira aula de quem é o partilhante. Fica agora essa questão sobre a propriedade do assunto na entrada da clínica. Agora, na segunda aula, semana que vem, nós veremos quando a clínica propriamente começa a se desenvolver no âmbito do encontro terapeuta e pessoa e como essas questões vão ser orientadas. Há alguns elementos muito delicados a tratar sobre essa segunda parte. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre esta nossa primeira aula sobre quem é o partilhante.